E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira e agora o boletim especial do Crop View. Justamente nesse instante, a gente tem trazido essas informações tão importantes, o produtor iniciando o plantio da soja da safra 2018-2019. E nós convidamos então a Cristina Queiroz, ela que é da Rural Tecnologia, já está conosco por Skype, vai trazer todas essas informações. Primeiro, a gente vai saber essa previsão de chuva já para os próximos dias, essa próxima semana, e depois nós iremos trazer informações de duas regiões bem importantes. Primeira, a região de Rio Verde, lá no estado de Goiás. É importante reforçar que o vazio sanitário da soja termina agora no domingo, dia 30 de setembro, lá no estado de Goiás, e a região de Guaíra, lá no estado do Paraná. Mas lá em Guaíra, o produtor já iniciou esse plantio, porque o vazio sanitário da soja lá no estado terminou no último dia 10 de setembro, e a gente vai trazer essas informações. Então, Cristina, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você e seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Eu que agradeço, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Cristina, para a gente iniciar nossa conversa já trazendo essa previsão de chuva já para a próxima semana, né, até a próxima quinta-feira, o que que dá para a gente destacar? Já reforçando, é muito importante, estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Paraná também já tem essa liberação para iniciar o plantio da soja. E agora no final de semana a gente tem o término do vazio também em Minas e Goiás. O que que a gente vai acompanhar também na próxima semana, Cristina?
Fernanda, as chuvas realmente já começaram, né? E algumas regiões estão com chuvas além da média, né? Com muita chuva, e aí com destaque para o sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul. Essa semana tiveram volumes de chuvas expressivos e elas vão continuar acontecendo. Restante do Brasil continua falando nessas regiões que você mencionou, do sudeste, né? Do centro-oeste, continua recebendo chuvas esparsas, mas ainda em volumes não tão expressivos, né? As chuvas não fecham, elas estão bastante polvilhadas. E eu vou mostrar isso para vocês nessa animação aqui do nosso parceiro de meteorologia, TempoOK. Vou colocar na tela para a gente ver. Vou começar a rodar, olha só, para ver como é que o Brasil, tá vendo? Vou voltar um pouquinho só para ver, olha, chuva bem espalhada, mas já pegando bastante em Mato Grosso do Sul. Observa que o Rio Grande do Sul tem volumes aqui maiores, né? Você vê que quando ela começa a ficar azul concentrada, tem volumes maiores aqui e eles tendem a se intensificar. Olha só, Mato Grosso do Sul também. Olha, Pará, né? O norte com bastante chuva. Olha o que a gente vem falando. Rio Grande do Sul, pega Santa Catarina. Você está vendo aqui esses volumes grandes, olha. Esses pontos azuis aqui são volumes bem expressivos. Você vê São Paulo, Minas, né? Mais espalhado. Você vê que praticamente todos os dias tem chuva acontecendo em algum lugar. Olha, no sábado, atenção novamente para o Rio Grande do Sul. Você vê que vem com volumes expressivos, vou aumentar aqui, similares ao que aconteceu no início da semana, que foi bastante chuva, né? Com muito vento. Então você vê que nós temos esses volumes de novo aqui. No sábado, para o Rio Grande do Sul, olha só, bastante chuva entra domingo ainda, né? Aí no domingo nós temos o Paraná e Santa Catarina recebendo esse volume, Mato Grosso do Sul também. Olha, novamente, segunda-feira, chuva entrando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Sul do Paraná com volumes expressivos. Você vê que o Mato Grosso passou uma chuva bem maior aqui, né? Olha só, tá vendo? O norte do Mato Grosso já com volumes maiores. Vou deixar rodar aqui. Novamente na terça, ó, entra uma chuva aqui, ela não chega, né? Ela passa pelo Paraguai, não chega a chegar tão forte aqui no sul. Mas na quarta-feira, novamente, ó, Rio Grande do Sul. Vou deixar rodar até quinta para nós vermos o acumulado da semana. Que é interessante de ver onde ela caiu e onde os volumes se concentraram de forma mais intensa. Vou parar
Ô,
aqui.
Cristina, enquanto você vai arrumando aí também, mas só para pontuar, né? Essa chuva que a gente tem acompanhado agora e essa previsão já até a próxima quinta-feira é preocupante, porque a gente tem acompanhado também no estado do Rio Grande do Sul já há alguns dias uma chuva bastante consistente, com altos volumes acumulados também, né?
É verdade, o Rio Grande do Sul tem bastante trigo plantado, né, Fernanda?
Sim.
Que acaba, nesse momento, o trigo ainda ele não está na fase de finalização, mas se essas chuvas perdurarem, pode acabar prejudicando esse trigo, né? Olha só o acumulado. Olha como é que fica o sul, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e um pedaço do Paraná. São manchas vermelhas, são chuvas que acabam sendo bastante expressivas, né? E nós vimos, no apanha, quando a chuva ela está passando, você vê a concentração. Não é que ela acontece ao mesmo tempo, né? Na mesma hora, mas você vê que ela vem, não é que ela acontece continuadamente, mas ela concentra, então ela vem forte em alguns momentos. E aí você acaba tendo outro tipo de prejuízo, que são os ventos fortes e esse grande volume de água passando de uma única vez.
Então, assim, só para a gente pontuar, né, Cristina, conforme a gente tem acompanhado então no mapa, a gente chama atenção para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, com esses volumes acumulados. Mas outra informação também que me chama a atenção aqui é que a gente vai ter uma chuva melhor também aqui, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, uma parte de Goiás também, o que poderia dar um pouco mais de segurança para o produtor, nesse início de plantio. E por outro lado, norte de Minas ainda, oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, ainda bastante secos, né, Cristina?
Ainda assim, a chuva ainda não chegou. Nós viemos acompanhando ao longo do tempo, né? Nós tínhamos uma massa de ar seco por todo o Brasil, essa massa ela foi se rompendo, né? Nós vimos ainda que Piauí, ali alguma região do Maranhão com muito menos chuva, né? E agora novamente, né? Com toda essa chuva acontecendo, mas você vê que essa região ela ainda concentra essa falta da chuva.
Então, a chuva tem chegado também para a região centro-oeste, região sudeste, conforme a gente vai acompanhar também a previsão nos próximos dias. Mas já para a gente trazer a nossa primeira região de hoje, né, Cristina? Falando da região de Rio Verde, no estado de Goiás. Inclusive, hoje a gente fez uma região no acompanhamento de safras, que é a região de Mineiros também lá no, em Goiás. E os produtores já preocupados, porque o vazio, como a gente já reforçou, termina no dia 30 de setembro, no próximo domingo, e o produtor já queria fazer esse plantio a partir do dia 1º de outubro, para não comprometer essa melhor janela de cultivo também, pensando na segunda safra. O que que dá para a gente falar lá da região de Rio Verde?
Então vamos lá, eu fiz uma simulação aqui no CropView, plantando no dia primeiro um cultivar de soja com um ciclo de 130 dias. Tá? Vou trazer aqui para vocês, olha o que acontece com a produtividade ao longo do ciclo. Você vê que ela sai muito bem, né? Que ainda no desenvolvimento vegetativo ele acusa, se a meteorologia aqui tiver assertiva, né? Ela vai acusa um excedente hídrico e você vê que tem uma penalização pequena. Né, no enchimento de grãos, maturação e colheita, até por excedente hídrico. Tá? Então, a meteorologia está bastante favorável, mas tem uma coisa curiosa para a gente ver. Quando eu trago aqui a barra do balanço hídrico, e aqui só para lembrar, esse balanço hídrico ele é desenhado para cada cultivar, em cada data de plantio. Então, ele é um desenho da resposta do cultivar, né, à condição do solo. E também a tendência que a meteorologia aponta. A barra verde clara é o momento atual, a barra marrom é a data de plantio e a verde escura é o momento da colheita. E a linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Então, o que que nós vemos aqui, olha, mais para o final, né? Nós vemos que há o excedente, sim, para esse cultivar, mas ele é um excedente muito menor do que a média dos últimos 10 anos. Né?
O que não comprometeria também a questão da produtividade, né, Cristina? É isso. Apesar dessa chuva acima do que a gente está acompanhando aqui, se a gente comparar com a média dos últimos anos, ainda é um índice menor.
Ela é um índice menor, não afeta a produtividade, mas que sim tem uma sinalização, né? A meteorologia está apontando menos chuva. E quando nós vemos aqui para este momento do plantio, né, que nós colocamos no dia primeiro, você vê que tem aqui o déficit hídrico mais acentuado. Então, quando norma a média dos 10 anos, nesta época, para esse cultivar, simulando o plantio na mesma data, nós teríamos 14 milímetros de déficit aqui antes do plantio, finalizando o setembro, nós estamos com 37. Então, o cuidado para escolher essa janela de plantio é importante, né? Embora que nós estejamos com uma meteorologia bastante próxima, ela está contando aqui. Aqui ainda você não tem chuva suficiente e nós estamos aqui contando com a chuva que está prevista na tendência. Uhum. Mas isso aqui sempre pode ter uma variação, não é verdade? Porque você tem uma tendência do que a meteorologia está apontando. E nesse caso, olha, quando nós vemos aqui no começo, o que que nós... Deixa eu trazer as datas para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu tenho a cada 10 dias. Então, entre 1 e 10 de outubro, nós temos aqui uma previsão de 26 milímetros. Não é muita coisa. Considerando que nós estamos com um déficit mais acentuado. Já para o próximo decêndio, os próximos dois, eles acumulam 31 milímetros. Não são volumes tão expressivos a cada 10 dias, mas se eles acontecerem assim, contando que a partir de novembro tem volumes maiores, o cultivar ele tem uma produtividade de 100%, como nós vimos. Mas se porventura esses volumes forem um pouquinho menor, nós podemos ver uma penalização aqui.
E justamente na melhor janela de cultivo também lá para a região, né, Cristina? Então é muito importante o produtor estar atento a essa informação. É, essa escolha da janela pode fazer a diferença, claro, conforme você destacou, se essa chuva, essa previsão ficar um pouquinho abaixo da média.
Exatamente. Eu vou mudar um pouquinho a janela de plantio, só para a gente fazer esse exercício juntos, né? Então, olha bem como é que está o balanço hídrico para esse cultivar de 130 dias. Né, plantado no dia 1º, tá? E eu vou mudar um pouquinho aqui, eu vou mudar o plantio para o dia 8, tá? Vamos postergar 8 dias aqui, vamos ver o que acontece. Você vê que em termos de produtividade, né, melhorou um pouquinho, né, mas ele continua igual, e aqui a nossa, quando a gente muda, a nossa barra mexe. Deixa eu ver o que eu consigo trazer para cá. Nessa aqui, olha só. Então, você vê que aqui nós adquirimos um pouquinho mais de segurança, né? Pensando que você jogou o plantio mais próximo da chuva, né? Porque os volumes, e aqui eu estou falando de média de município, eu não coloquei o ponto numa coordenada específica. Então, vai ter lugar que vai estar mais seco, vai ter lugar que vai ter recebido mais chuva. Vai ter lugar que a chuva vai chegar um pouco antes, vai ter lugar que vai chegar um pouquinho depois. Então, nós estamos falando de média de município. Então, é preciso estar atento para essa data de plantio, para saber se dá exatamente no dia 1º ou se tem que esperar aí uns 10, 15 dias para colocar essa semente.
Isso. E é muito importante, né, Cristina, essas informações. A gente conversava antes de entrar ao vivo. Eu que estou substituindo hoje o Alexander Horta, cuido do acompanhamento de safras, e eu tenho visto a preocupação também por parte dos produtores, das lideranças sindicais, porque essa é uma safra que não dá para errar. Custo de produção mais alto e tem muito produtor que não conseguiu fixar a soja. Então, assim, fazer um replantio ou depois der qualquer dor de cabeça mais adiante vai ser um prejuízo muito grande para o produtor rural, né?
É, sem dúvida. Esse ano é um ano de muitos cuidados, né? Nós tivemos vários impactos, né? E o tabelamento do frete parece que foi um deles, né? Inclusive para a chegada, né, a gente vinha conversando aí de alguns lugares não terem recebido os insumos necessários. Sim. Né? Outro ponto são as trades que não estão fixando, não estão fazendo essa compra antecipada. Um ano de eleição tem muita incógnita, né?
Exato.
Então, perdas aqui podem significar realmente uma dor de cabeça muito grande.
Exatamente. Agora, Cristina, ainda aí na região de Rio Verde, o que a gente destaca quando a gente olha essa previsão de chuvas acumuladas e também a questão das temperaturas?
Vamos lá. Vamos ver primeiro, dar uma olhada nos dados observados dos últimos 10 dias, né, aqui no município. Você vê que praticamente não teve chuva. Dia 19, tem aqui 11 milímetros e eu estou falando de média de município. Então, teve alguma coisa entre o dia 19 e 20, mas não muita coisa. E os próximos 10 dias, olha, também não tem grandes chuvas sinalizadas aqui. Nós vimos aqui para o dia 1º, né, uma chuva quase perto de 10 milímetros, mas elas ainda não acontecem. Então, você viu que quando a gente coloca o plantio no dia 1º, né, tinha ali entre 1 e 10, nós tínhamos 26 milímetros, né, sinalizados. Nós estamos falando de município, então pode ser que até o dia 10 ainda seja, a gente tenha que, cada produtor vai ter que olhar a sua região, a sua coordenada, né, e saber como é que está o balanço hídrico do solo, se ele vem mais molhado ou não, porque vai demandar atenção.
Outra informação também, quando a gente fala, destaca a região de Rio Verde, por conta desse tempo mais seco que a gente acompanhou anteriormente, eles tiveram, inclusive, muitas preocupações, com a questão das queimadas também, né, Cristina? Então, assim, é importante ver, realmente esse volume de chuvas no solo para iniciar esse plantio com mais segurança agora também nessa temporada.
É, sem dúvida. E cada propriedade tem uma condição. Vai ter quem vai fazer plantio direto, mais cobertura de palhada. Então, muda de propriedade, para o produtor saber exatamente, né? É ideal que ele entre no sistema e coloque as condições da propriedade, a coordenada dele, porque aí a previsão vai direcionada e aí a resposta fica muito mais próxima da realidade, né? Aqui nós estamos falando de média de município, né? Nós estamos generalizando.
Claro. Cristina, então assim, só para a gente retomar Rio Verde, então, produtor atento para esse início de plantio. Talvez se ele jogar esse plantio um pouquinho mais para o dia 8, dia 10, a condição possa ser um pouco melhor por conta desse início, né? A gente destacando principalmente essa questão de água armazenada no solo, mas depois a gente tem essa retomada das chuvas que não serão chuvas tão expressivas se a gente comparar com a média dos últimos anos e que também, apesar desse cenário, não deverão penalizar as lavouras agora para essa temporada. Estamos com boas expectativas também para a produtividade na região de Rio Verde, é isso?
É isso mesmo.
Tá. Agora, Cristina, nosso segundo destaque de hoje é a região de Guaíra, lá no estado do Paraná, onde também a gente já reforçou, o vazio sanitário da soja terminou no dia 10 e tinha muito produtor já iniciando esse plantio. O que que dá para a gente destacar também dessa região?
Então vamos lá. Guaíra, eu coloquei aqui um plantio no dia 10, um cultivar de soja com ciclo de 120 dias, no solo argiloso. Né? Nós vemos aqui, ó, que em termos de produtividade também vai muito bem até o final do ciclo, né? Mostrando aqui um excedente hídrico ao longo de todo o período e o destaque para excedente que acontece nesse período que nós estamos. Né? Nós vemos aqui um excedente de 122 milímetros, deixa eu trazer a data aqui para a tela. Né? Olha, entre 20 do 9 e 29 do 9 tem uma chuva sinalizada de 134 milímetros, é bastante chuva.
Então,
Então,
muita atenção, né, Cristina?
muita atenção. Para quem plantou no dia 10, olha aqui. Aqui nós temos duas barras só, porque como ele sinaliza cada 10 dias, o momento atual e data de plantio ainda estão se confundindo. Mas nós vemos aqui, olha, em relação à linha amarela, olha o volume de chuva sinalizado para a época do ano. É bastante chuva.
É a barra azul que chama realmente a nossa atenção e esse pico, né, Cristina? Aqui, ó, próximo do dia 29, agora, justamente essa época. E é aquela chuva que a gente acompanhou no início da entrevista, né, Cristina? Aquelas
Isso.
chuvas do mapa.
Exatamente aquela chuva do mapa. Olha, você vê que ela vem num volume muito grande, né? Então, aqui, quem já plantou, né? Até precisa ter o cuidado de como essa chuva vem, o volume, questão do vento e tudo mais. Mas, em termos de volume, se não houver nenhum outro fator, né, para a produtividade da lavoura, o volume é favorável nesse momento.
Ô, Cristina, só para a gente pontuar, porque aqui para novembro tem indicado uma chuva ainda, né? Esse excedente abaixo da média dos últimos anos. Se a gente comparar, essa variedade vai estar tá em que fase de desenvolvimento? Só para a gente prestar atenção também.
Vamos olhar aqui, deixa eu ajustar. A gente aumenta a tela para ficar fácil de todo mundo conseguir visualizar. Mas eu não consigo colocar aqui, então vou ver novembro, também aqui, ó. Olha, final de desenvolvimento vegetativo e início de florescimento. É um ponto de atenção, né? Porque se esse volume que está sinalizado para a época do ano, abaixo da média dos últimos 10 anos, se ele for menor um pouco do que ele está sinalizado, pode acontecer uma penalização, porque a planta entra em florescimento com uma necessidade maior de água.
Era justamente isso que eu queria chamar a atenção, né? Porque a gente olhando lá, se essa chuva não se confirmar realmente, a gente pode ter alguma penalização em relação à produtividade também das lavouras agora nessa temporada lá na região de Guaíra.
Exatamente. Você observa aqui, olha, que o volume previsto para cada 10 dias é praticamente é o mesmo.
Sim.
São 56 milímetros. Olha o que acontece quando ele entra no florescimento, olha o excedente como cai. Então, para mostrar que realmente a planta usa mais água nesse período.
Então, mas apesar desse cenário, se confirmar realmente essa produção e essa previsão também dessa questão das chuvas, a gente ainda não tem nenhuma penalização em relação à produtividade das lavouras, né, Cristina? Um cenário um pouco mais tranquilo para o produtor também lá na região de Guaíra.
Sem dúvida, aqui, ó, se a meteorologia é continuar como a tendência está apontando, a produtividade vai ser excelente, né? Fica de começo ao fim na casa dos 100%.
Mas também com essa chuva, destacando para o produtor, fica atenção também à sanidade das lavouras, né, Cristina? Não
É, sem
deixar
dúvida.
passar nenhum cuidado com essa lavoura para também não ter nenhum problema e nenhuma dor de cabeça mais adiante.
Exatamente, para ver se não tem nenhuma pressão de praga e doença, né? Vamos
Exato.
ver aqui os dados observados dos últimos 10 dias. Olha como tem chovido, né? Você vê que dia 20 tem 55 milímetros, dia 24, 25 na casa dos 40 milímetros, bastante chuva, né? E
Muita chuva.
a previsão aqui, nós vemos que ela entra a semana aqui, né? Também com chuva, né? Com destaque para o dia 30, que acho que vai ser domingo, né? Na casa dos 23 milímetros.
E reforçando também que conforme a gente acompanhou também, não só na região de Guaíra, mas até a próxima quinta a gente tem chuva também, bastante chuva prevista para o Paraná, né, Cristina? Então é importante o produtor estar atento a essa informação.
Sim, tem bastante. Nós vimos que em dois momentos, né, no gráfico, tinham chuvas com volumes expressivos passando concentradas em algumas regiões.
Então, na região de Guaíra, o importante é a gente observar principalmente esse período de novembro, né, Cristina? Que se tiver essa chuva, ela for um pouco abaixo da média, essa lavoura, então, pode encontrar, pode enfrentar algum tipo de penalização também, é isso.
É isso, né? Porque está aqui, está sinalizando a tendência de que ela venha em volumes menores, né? Até esse momento não prejudica, mas pode ter alguma penalização.
Tá certo. Informações muito importantes, Cristina. Eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, e ter também essa parceria firmada, né? E toda semana você aqui trazendo essa informação tão importante para o produtor nesse momento de início de plantio. Então, muito obrigada. Que você volte mais vezes para conversar conosco. Boa quinta-feira e bom final de semana para você já, Cristina.
Muito obrigada, Fernanda. Sempre um prazer estar aqui com vocês e ajudando o produtor, né, a tomar as melhores decisões, a entender como é que o clima afeta de fato a lavoura e como é que essas mudanças de clima que vêm ocorrendo, como é que ele pode escolher as melhores estratégias. Então, nós que agradecemos aqui, também te desejo um ótimo final de semana e a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui.
Ô, Cristina, só antes da gente finalizar, eu já estava quase esquecendo. Produtor que quiser aderir ao CropView, como é que ele faz mesmo?
É só entrar no site www.cropview.com.br, tem uma tecla experimente, né? É só fazer um cadastro, tem uma opção gratuita que você pode colocar uma data de plantio e observar. E para quem quiser continuar, fazer o simulador, olhar as produtividades desde o ano 2000, né? Colocar todos os talhões e todas as coordenadas geográficas para receber uma previsão meteorológica direcionada, é só clicar no campo de fazer assinatura. E qualquer dúvida, entrar em contato com a gente.
Tá certo, Cristina. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, tchau.
Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com a Cristina Queiroz, Cristina que é da Rural Tecnologia, trazendo informações muito importantes para a gente, especialmente essa previsão de chuvas até a próxima quinta-feira. O nosso destaque, as chuvas, elas estão começando a chegar também lá no Centro-Oeste, na região Centro-Oeste, mas o nosso destaque fica para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que terão um volume acumulado de chuvas maior agora durante esse período, então muita atenção. Hoje nós destacamos destacamos a região de Rio Verde, lá no estado de Goiás, porque a partir de segunda-feira o produtor já pode iniciar esse plantio da soja, e a gente destacando nesse início de plantio ainda essa questão de água armazenada no solo. Essa é a escolha do produtor rural, na verdade, pode fazer a diferença agora para essas lavouras, e o que a gente estava destacando também é que nós teremos, ao longo do desenvolvimento da cultura da soja lá na região de Rio Verde, chuvas com menor volume acumulado, se a gente comparar com a média dos últimos 10 anos. Mas não, isso não vai, não deverá, na verdade, afetar também a produtividade das lavouras. E no caso de Guaíra, lá no estado do Paraná, nós temos um excedente de chuvas, mas é importante destacar principalmente o mês de novembro. Se essa chuva ela não se confirmar, nós teremos uma chuva próximo abaixo da média, e isso também pode penalizar essa lavoura que vai estar na fase final de florescimento e o início do enchimento de grãos, que são fases muito importantes, e que o produtor rural também deve estar atento a essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.